Glória a Deus. Livro de Provérbios, capítulo 21, versículo 31. Diz: o cavalo é preparado para o dia da batalha, mas a vitória vem do Senhor. E agora, lá em Samuel, 1 Samuel, capítulo 8, versículo 19, diz assim: porém o povo não atendeu a voz de Samuel e disse: não queremos um rei, não, queremos um rei sobre nós, e seremos como todas as outras nações. O nosso rei poderá nos governar e sair adiante de nós e fazer as nossas guerras. Deus Todo-Poderoso, Rei dos Reis, Deus bendito, nós te amamos e honramos o teu nome, Pai querido, e queremos te ouvir mais uma vez nesta manhã. Que o Senhor fale, ó Pai querido, aos nossos corações, às nossas vidas, e que o Senhor nos faça a liberar dessa palavra no decorrer dessa semana. Pai querido, quer seja para nós mesmos ou para aqueles que precisam ouvir a tua voz. Que o Senhor nos use, ó Pai, porque a tua palavra, ela é um rio de vida. E nós queremos ver o teu rio fluir através de nós. Nós te amamos e te adoramos. Amém e amém. Glória a Deus. Bom, irmãos, aqui nós temos dois versículos, né? Eu estava lendo esses dias Provérbios, e Provérbios é bom porque a gente vai lendo aqueles ditados curtinhos, e alguns nos chamam mais atenção do que os outros, né? E assim, lá com a minha avó, ela soltava diversos provérbios, né? Minha avó Euridice, ela tinha diversos provérbios, mas um que ficou na minha mente por toda a minha vida foi um assim, ó: lenha verde pouco acende, quem acorda tarde pouco aprende. Ela tinha esse dito, né, que é interessante, que realmente, né, se nós deixamos tudo para aprender lá na frente, daí fala assim, chegou agora a atualidade, né, agora tudo é no celular, muita gente pega um celular e não consegue manipular, fala, eu não consigo, eu não entendo, eu não sei fazer. E então, os provérbios e ditados, eles têm essa função de nos fazer compreender de forma mais simples, né, e objetiva. E ali no Provérbios de Salomão nós encontramos dizendo assim, que o cavalo se prepara para o dia da batalha, mas a vitória vem do Senhor. E é sabido em toda a história de Israel, né, que depois ali que Moisés sai do Egito com todo o povo, né, eles se envolveram em diversas batalhas. Se envolveu na batalha ali com os amalequitas, né? Amalequitas? Da turma de Balaque, acho que é amalequitas, né? De Balaque e Balaão, ali se envolveu em batalhas ali com eles, né? Brigas ali. Daí em Josué para conquistar a terra, ele teve diversas batalhas. E eles tinham que estar prontos, né? Eles tinham que estar prontos para a batalha. Porque quando eles saem do Egito, eles vão para uma terra que eles deveriam conquistar. E deveriam estar prontos para a luta. E daí você vai ver que ele, Josué, ele é um guerreiro vencedor. Ele sai vencendo todas as batalhas, com exceção de uma, né? Que nós vemos ali. E ele sendo vencedor, lutando todas as batalhas, o povo aprendeu o quê? Vamos que está fácil. Você pode ver isso, que quando eles veem a muralha de Jericó caindo, e daí depois eles vão olhar a próxima cidade, que é a cidade de Aí, né? Eles olham ali e falam assim, não, José, pode mandar aí poucas pessoas que a batalha já é nossa. Nós já vamos conquistar. E quando eles vão para essa batalha, a batalha não foi deles. Poucos homens lá do outro lado da cidade, uma cidade pequena, eles já diziam, né? Venceu o exército do Deus vivo. Isso tudo por causa do pecado de um homem. Quando ele pegou aquilo que Deus falou para ele não pegar. E tudo bem. Eles se consertaram, se arrependeram, foram renovados ali, foram cheios de ímpeto e começaram a vencer. E foram vencendo batalha após batalhas. Mas se passou, a Bíblia vai dizer assim, que quando acaba o livro de Josué e começa o livro de Juízes, a Bíblia vai dizer assim que o povo já não se lembrava mais de Josué. Já surgiu uma nova geração que não correspondia com a mesma forma e ímpeto que era a geração de Josué. E ali começou um tempo em que o povo de Deus, né, o povo de Israel, que era o povo conquistador, o povo vencedor, começou a sucumbir ao pecado e a adorar os deuses das outras nações. E eles começaram a se prostrar. E daí o Senhor, para trazer um renovo para eles, trouxe os inimigos que estavam ao redor. E diz a palavra do Senhor que, por diversas vezes, Deus teve que levantar um juízes para libertar o seu povo, por causa da aflição das outras nações. Mas não era porque as outras nações os afligiam apenas, é porque o povo tinha se voltado contra o Senhor. O povo inimigo vinha contra Israel, não só porque o povo não gosta de Israel, mas é porque todas as vezes Israel tinha se afastado da presença do Senhor. E você pode ver isso lá no Salmo 107. Porque no Salmo 107 vai dizer assim que, né, eu vou ler um trecho porque é mais fácil. Salmo 107. Diz assim, deixa eu achar um versículo melhor. Pedro 1 mesmo. Deem graças ao Senhor, porque Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Digam-nos os remidos do Senhor, os que Ele resgatou da mão do inimigo e os congregou dentre as terras do Oriente, do Ocidente, do Norte e do Sul. Andaram errantes pelo deserto, por lugares áridos, sem achar cidade em que pudessem morar. Famintos e sedentos, desfalecia neles a alma. Então, na sua angústia, clamaram ao Senhor e Ele os livrou das suas tribulações e conduziu-os pelo caminho direito para que fossem a cidade em que pudessem morar. E vai ser, a cada 8 versículos vai ter um trecho semelhante a esse, de um povo que se afastou do Senhor, e daí que quando ele busca o Senhor, encontra o Senhor vem e traz o refrigério, traz a cura, e traz o renovo sobre eles, e faz eles triunfarem sobre as dificuldades e sobre seus inimigos. E Israel, no livro de Juízes, ele começou a viver dessa forma. Eles cambaleavam, andavam, e em algum momento eles clamavam ao Senhor e buscavam a face do Senhor. E daí quando eles buscavam a face do Senhor, se arrependiam, o Senhor vinha e levantava um juiz. Né? Tem alguns juízes que são mais conhecidos, como Gideão, né? O juiz Jefté, Sansão, também teve um chamado Eude. E teve outros mais juízes. E eles foram todos levantados, Débora e Baraque. Eles foram levantados a partir de um momento de aflição e de angústia do povo, porque o povo se voltou contra o Senhor e deixou de segui-lo. E daí vem uma nação que se tornou mais forte do que Israel. E daí eles estavam oprimidos, ali vivendo em alguns momentos até em fase de escravidão. E eles clamavam ao Senhor, e o Senhor ouvia o clamor do povo e os libertava através de juízes. E Israel viveu dessa forma até o profeta Samuel. Saiu de Josué e chegou ali na parte dos juízes. Passaram cerca de 300 anos cerca de 300 anos em que eles ficavam em embates, né, com nações, porque se afastavam de Deus. Um juiz se levantava e daí começava a clamar ao Senhor, e daí o Senhor vinha e resgatava eles. Mas chegou aqui no capítulo 8 de Samuel, o povo de Israel, eles falam assim: Samuel, nós agora queremos um rei, assim como as nações das outras terras. E isso é muito semelhante quando Moisés está no pé do monte, Deus quer falar com todo um povo, e eles falam assim: Moisés, fala você com Deus. Fala você com Deus, porque nós temos medo. E aqui neste momento, Deus era o Deus de todo Israel. Deus era o Senhor de todo aquele povo. Deus desejava falar com todo o reino de Israel. Ele desejava ter um relacionamento não apenas com um líder somente, mas com todos. Assim como ele fez lá no monte, no livro de Êxodo, capítulo 19, ele desejava continuar fazendo isso com a nação de Israel. Era ele quem lutava as batalhas de Israel. Era ele quem ia à frente, o nome do Senhor que ia à frente. Mas o povo está dizendo: agora nós não queremos que o nome do Senhor vá à nossa frente. Nós queremos um rei que vá à nossa frente. E você vai dizer assim, que ele fala, quando Samuel lhe dá alguns conselhos, né, que eu não li o capítulo 8, ele dá alguns conselhos e fala assim: olha, se vocês querem um rei, daí Deus fala assim para Samuel: fala para eles o que, que um rei vai fazer com vocês. E daí Samuel vai contar: ó, esse rei que vocês querem Primeiro que ele vai ser dono das terras. Ele vai poder pegar parte da sua propriedade para ele. Vai poder pegar parte daquilo que... Porque Israel era um país agrícola, né? Vivia de plantações. Ele vai ter parte da sua comida, dos seus animais, é dele. Os seus filhos vão trabalhar para ele e vão servir para ser do exército deles. E daí ele começa a falar assim, as suas filhas vão cuidar das coisas deles, vão trabalhar para o rei. E ele vai poder pedir o que quiser e cobrar impostos de vocês e vocês vão ter que ceder. E o povo diz assim... Depois de ouvir o conselho, que é o versículo que eu li. Não queremos depender de Deus. Eles dizem, nós queremos alguém que nos governe e que lute as nossas guerras. E isso não é diferente nos dias de hoje. O homem, ele quer que alguém faça por ele algo. Se ele tem alguma dificuldade, ele quer que alguém lute por ele. Estou com um problema, corro para alguém, e aí, o que eu faço? Como é que eu resolvo? Você tem algum conselho? Mas já que você tem um conselho, por que você não faz? Né? Eu vejo isso bastante com coisas pequenas de trabalho, que são coisas simples que uma pessoa pode resolver, e daí a pessoa, você explica para ela que pode ser feito, ela fala assim, mas você já está explicando? Se é tão claro para você... Por que você já não faz aí para mim, me ajuda? E a nação de Israel, ela rejeitou o Deus vivo que agia em favor deles para ter um rei que lutasse as suas guerras e no momento de dificuldade eles tivessem alguém para culpar. Porque nós não queremos culpar a nós mesmos dos problemas em que nós enfrentamos. Então assim, quando Deus era o Senhor, porque vai ter a conversa, o diálogo entre Samuel e o povo, o diálogo de Samuel para Deus e o diálogo depois lá de Deus mandando ele responder ao povo. Primeiro o povo fala para Samuel que quer um rei, e Samuel fica triste porque ele tinha sido juiz por muitos anos, já era velho, né? E daí ele fica triste, e daí ele vai falar com Deus, vai apresentar, eles querem um rei. Daí Deus fala assim, Samuel, não é vocês que eles estão rejeitando, eles estão rejeitando a mim. Samuel achava que era ele, mas não, eles estavam rejeitando a Deus, porque Deus era o soberano que cuidava da nação de Israel. E daí ele fala, eles estão rejeitando a mim. E tudo por quê? Todas as vezes que Israel caiu, eles caíram por causa dos seus pecados e se voltando contra Deus. Agora, a partir desse momento, quando eles caírem, eles vão poder falar assim, foi o rei. Eu tenho alguém para culpar. Não foi a minha falha. Foi a falha de alguém que estava lá para resolver os meus problemas. E... A Bíblia diz que a partir desse momento, Deus falou para Samuel que ele ia preparar um rei. E esse rei foi Saul, o primeiro rei de Israel. E Saul, tem algumas coisas que são interessantes que acontecem com Saul, que a história dele começa na Bíblia dizendo assim, que um dia, fala o nome de toda a família deles, pai, vô, tio, primo, sei lá quem, e daí vai falar, e Saul, um dia as jumentas do seu pai fugiram. E daí o pai dele fala para ele procurar as jumentas. E ao sair para procurar as jumentas, ele tem um encontro com Samuel. E ao ter um encontro com Samuel, Deus o unge, o consagra a rei, né? E a nação de Israel, algumas pessoas o rejeitam como rei, mas ele diz a Bíblia que Saul não deu ouvido a essas pessoas, e ali foi um consagrado rei. Saul, ele era um homem, a Bíblia vai dizer que ele era alto, que ninguém se comparava a ele da altura dos ombros para cima, e que ele era um homem formoso, tinha vários elogios acerca de Saul. E daí depois Samuel fala, vai ter encontro com ele, fala que ele vai por um caminho, ele vai encontrar algumas pessoas, que ele ia profetizar com profetas. E tudo isso que Samuel disse foi acontecendo e foi testificando que Saul seria o rei de Israel. E Saul começou a governar. O povo começou a servir a esse rei. E Saul teve algumas falhas que foram terríveis e que fez ele perder o seu reino. Mas ele era aquela pessoa qual Deus levantou para que pudesse lutar as nossas batalhas, ou seja, as batalhas de Israel. Foi a pessoa que Deus levantou. Mas Saul, ele escolheu fazer o nome dele grande em vez do nome de Deus. Saul escolheu que ele fosse o soberano mesmo, o rei conquistador. Quando Samuel fala para ele aguardar, para que ele pudesse adorar a Deus, ele vê que o povo está se dispersando e ele começa a zelar pela... Opa, o povo está me deixando, o povo está me abandonando. Ele pega ali e faz o quê? Opa, vou sacrificar agora mesmo, porque senão o povo vai se dispersar e eu vou perder o controle do meu povo. E daí Samuel chega logo após o sacrifício. E daí depois, em outro momento, o Samuel dá uma ordem da parte de Deus para que ele destruísse ali o rei Agag, né, que era descendência dos amalequitas. E era para destruir todos. Saul, ele pega ali os novilhos, os melhores bois, pega alguns presentes e poupa a vida do rei para dizer assim, ó, eu conquistei. Eu destruí o meu inimigo que era mais forte do que nós. Eu fiz. E Samuel vai lá e cumpre o que era para ser feito. E mata tudo, e mata o rei. E cumpre a palavra de Deus. Saul, ele preferiu fazer o nome dele grande. E ele sucumbiu e perdeu o reino. Depois veio Davi. E daí o Senhor vai... Agora nós vamos lá para Samuel, capítulo 17. Né? E vamos começar de verdade. E daí veio Davi. Davi foi consagrado ao Senhor, foi consagrado pelo Senhor como novo rei. E sobre ele, logo após que ele é consagrado, né, Saul também, viu, irmãos? Quando o Samuel derrama o óleo sobre eles, o Espírito do Senhor veio sobre Saul. E a Bíblia diz que a partir daquele momento ele foi um novo homem. E depois, quando ele consagra ali também Davi, diz que o Espírito de Deus vem sobre Davi. E Davi começa a operar ali, né? Logo a primeira coisa que vai citar depois que o Espírito de Deus vem sobre ele é que ele tocava a harpa e o espírito maligno que vinha sobre a vida de Saul era expulso. Né, ele ia embora, deixava Saul. A presença de Deus era marcante sobre a vida dos reis. Quando o profeta consagrava, a presença de Deus vinha sobre os reis e era para governar sobre os reis. Mas aí depende muito do que nós vamos escolher. O Espírito de Deus, ele está sobre as nossas vidas, mas cabe a nós deixarmos de ser dominados pelo Espírito. Se somos guiados pelo Espírito, vamos andar pelo Espírito. Eu acho que ao contrário, se andamos no Espírito, vamos ser guiados pelo Espírito. Então, o Espírito de Deus estava sobre a vida de Davi. E a Bíblia vai dizer aqui no capítulo de Samuel, no 17, que houve uma batalha. Estava ali existindo uma guerra. O rei ainda era Saul. E diz assim no versículo 1, os filisteus reuniram as suas tropas para a guerra em Socó, que fica em Judá, e eles se acamparam entre Socó e Azeca, em Efes-Damim. Saul e os homens de Israel se reuniram e acamparam no vale de Elá, e ali ordenaram a batalha para os filisteus. Os filisteus estavam num monte e os israelitas estavam num outro monte, ficando o vale no meio deles. Lembra que o povo quis um rei para que ele lutasse as suas guerras? Agora estava Saul na frente de um povo para lutar as guerras desse povo. E o inimigo era o povo filisteu. O inimigo era o gigante Golias. E a palavra do Senhor diz que quando Golias se chegou ali para o povo no fronte de batalha, ele não precisou falar assim, ó, vamos lutar e vamos ver quem ganha. Ele falou assim, eu só quero um do seu exército que lute contra mim. E se ele me vencer, todo o meu exército vai se render, vai se entregar e está tudo resolvido, vocês foram campeões. Mas agora se eu vencer, vocês vão servir a nós. E diz a palavra do Senhor que todo o povo ali, eles temiam essa palavra. Eles ouviram isso e ficaram com medo e assombrados, espantados. E talvez é fácil a gente falar assim, poxa, era só um gigante, tudo bem, mas tem um detalhe que se nós lermos na Bíblia antes aqui, vai dizer assim que no meio de Israel não existia armas, era um exército sem armas, porque o próprio povo filisteu, em capítulos antes, vai dizer assim que eles sucumbiram a Israel de tal forma que não, eles proibiram que existissem ferreiros dentro de Israel para amolar as enxadas e as foices. Eles tinham que sair do território de Israel e ir lá para o reino da Filistia lá e afiar suas enxadas e foices para trazer para a terra. Não podia ter espada. A Bíblia vai dizer que apenas Jônatas e Saul tinham armas. Era um exército de milhares de guerreiros que tinham apenas foices e enxadas para lutar. Enquanto vinha um exército do outro lado com espadas, armas, escudos. E daí você vai ver o quê? Que não era tão fácil como nós pensamos a batalha, né, de Israel. Não era tão fácil ali no momento, porque eles não tinham armas. Precisava se destacar uma pessoa e eles nem tinham armas para lutar. Se nós, como disse, né, o cavalo está preparado para o dia da batalha. A pergunta é, nós estamos carregando conosco ferramentas que nos deixem preparados para o dia da batalha? Porque a palavra do Senhor vai dizer que a nossa batalha não é contra carne ou sangue, mas contra principados e potestades que vivem nas regiões celestiais. E nós estamos preparados, porque quando nós vamos confrontar as lutas neste mundo, como que nós vamos guerrear e vencer se não tivermos as armas certas em nossas mãos? Como é que nós vamos ver o inimigo vir contra nós e não vamos ter com que nos defender? Por isso que é necessário que estejamos diante da presença do Senhor. Por isso que é necessário que o busquemos e olhemos para a sua palavra, porque a palavra do Senhor vai dizer que a palavra é a espada do Espírito. Porque a palavra do Senhor vai dizer assim, olha, ande ali com a espada nas suas mãos empunhada. Então, eu como cristão, agora que estou no fronte de uma batalha, sei que o inimigo está lá e o inimigo, ele fala alto mesmo. Ele tenta nos desmoralizar, ele tenta nos pôr temor, ele vem gritando. Só que a palavra do Senhor vai dizer que Jesus, ele já venceu todas as coisas. Então, por que os cristãos se amedrontam? Então, por que um crente numa batalha teme? É porque não está vivendo a palavra de Deus. É porque não está com a ferramenta certa em suas mãos, empunhando para que tenha segurança na sua vida. Hoje é normal os cristãos conhecerem a Bíblia por frações boas da Bíblia. Os versículos que nós conhecemos são aqueles que alimentam o nosso ego, inflam, nos enchem de prazer e nos dá contentamento. Ó, você vai ser abençoado. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Mas a pessoa só interpreta que eu preciso disso e Deus me dá. Mas o que o versículo está dizendo é que o Senhor, Ele não nos falta, que o Senhor é presente, que o que nós precisamos não são os recursos deste mundo apenas, mas nós precisamos muito além desse recurso deste mundo, nós precisamos do Senhor. As pessoas pegam os versículos para viver as coisas deste mundo, estão querendo lutar com armas naturais, enquanto Deus está falando, você tem que estar preparado, revestido com a minha palavra, você precisa empunhá-la. Se alguém te questionar alguma coisa, como diz Pedro lá na sua carta, ele vai dizer assim, olha, se um dia cobrarem para você o motivo da sua real esperança, que você esteja pronto para declará-la. E como vai declarar o motivo da sua esperança se você não maneja bem a espada da verdade, a palavra de Deus? Houve um tempo em Israel que não havia espada para todo mundo. Houve um tempo em Israel que não havia palavra, e aqui já era um tempo que eles estavam vivendo sem palavra, porque Deus já não falava mais com Saul. Deus já não falava com Saul. Ele fala para Samuel, eu o rejeitei, eu não vou falar mais com ele. E se você ler versículos antes aqui, desse capítulos antes, vai ver que Saul foi buscar a Deus, foi buscar a palavra de Deus, e Deus não responde Saul. Estamos indo para a batalha. Todos os dias nós estamos vivendo uma batalha, irmãos. Nós estamos num fronte de batalha. E todos os dias eu e você temos que estar carregando a espada em nossas mãos e empunhando a palavra da verdade. Todos os dias nós estamos numa batalha e precisamos ter firmeza. E precisamos ter firmeza e calçar a sandália do Evangelho. E precisamos anunciar para que as pessoas sejam salvas, para que as pessoas conheçam a Jesus, para que eles tenham alguém que possa lutar de fato as suas batalhas. Porque a nação de Israel estava procurando um homem que pudesse lutar as suas batalhas, enquanto eu e você sabemos que já existe alguém que luta as nossas batalhas, que lutou as nossas batalhas, já venceu as nossas batalhas, e o seu nome é Jesus. E o seu nome é Jesus. Então nós precisamos nos preparar. Estarmos preparados para o dia da batalha, sim. O calçado, a sandália do Evangelho. O capacete. Capacete é da salvação. A couraça da justiça. o escudo da fé. Nós precisamos estar preparados para que quando o inimigo vir contra nós, termos as mesmas palavras que teve Davi. Porque o Golias vai dizer assim: olha, Davi, você está achando que eu sou algum cachorro para você vir com paus e pedras contra mim? E daí Davi, ele levanta primeiro o escudo, que é a fé, né? Não, eu não... Eu vou no nome do Senhor dos Exércitos. Eu vou no nome do Senhor dos Exércitos. Enquanto todo mundo temia o que estava acontecendo, porque Golias vinha lá para amedrontar eles, Davi estava dizendo assim: eu vou no nome do Senhor. Ele levantou o escudo e disse: eu tenho fé. Eu realmente creio nesse Deus. E eu e você, no dia das nossas batalhas, das nossas lutas aqui neste mundo. Porque, irmãos, embora não tenha um exército agora ali acampado, né, esperando para nos atacar, nós passamos por algumas lutas neste mundo, sim. Nós passamos por algumas lutas. Existem lutas que ferem o nosso ego, que é aquela que nós falamos assim: mas o que vão pensar de mim? Existem lutas que as pessoas começam a falar, daí ela destrói, tenta destruir o seu testemunho. E daí você fica assim: o que vão pensar de mim? Irmãos, não importa o que vão pensar de nós. Se as pessoas verem o nosso Deus, o que eles vão pensar de mim é: sobre a vida deles existe um Deus Todo-Poderoso que cuida dele. Os homens vivem preocupados com o seu ego, vivem na batalha de igual Saul, de ser uma pessoa que é benquista por todo mundo, que é amada por todo mundo, que é desejada por todo mundo, alguém que, olha assim, ó, ninguém se compara com ele acima dos ombros. As pessoas vivem essa batalha nesse mundo, ainda mais nesse mundo onde usa o celular e usa o Instagram, e daí você não pode tirar uma foto menos, como que eu posso dizer, glamurosa do que a outra pessoa, né? Eu fui no restaurante, eu tenho que tirar foto daquele prato maravilhoso. Eu fui em tal lugar, olha que reunião perfeita, mas eu não vejo as pessoas tirando foto do dia da angústia, do dia da dor, do dia do luto. Não vejo as pessoas tirando foto, mas no dia da minha vitória, aonde é o dia que eu cheguei no ápice do meu prazer, eu posto uma foto. E as pessoas estão vivendo uma luta contra o ego. E a verdade é, o que deveria ser postado é: o Senhor Deus Todo-Poderoso está comigo. No meio das minhas dificuldades e angústias, deveria ser estampado um versículo que fala da presença de Deus cuidando dos seus. Deveria ser estampado no seu ego assim: olha, eu tenho um Deus que não me deixa só. Deveria ser estampado isso. Ele está presente nos dias das adversidades. Porque até quando postam foto no hospital, é para que as pessoas tenham dó, o ego contrário, né? É para que tenham pena, né? A pessoa está tomando um soro, né? Esse dia eu tomei lá um sorinho lá, né? Imagina que, olha só, daí o que as pessoas fazem para inflar o seu ego? O que está acontecendo? Né? Que é as perguntas, né? Daí você não responde nada, deixa as pessoas cheias de preocupação, porque as pessoas têm que se preocupar com você. Alguém tem que lutar a sua guerra. Alguém tem que cuidar do seu ego, massagear o seu ego, para que você se sinta notado, para que você se sinta amado, para que você se sinta desejado. E a verdade é, alguém que já nos amou de verdade, já lutou as nossas guerras, já venceu o nosso ego, ele já morreu na cruz por nós e ressuscitou. E ele é um Deus presente. Então, se tem uma coisa que nós devemos nos gloriar, que seja nisso: que Cristo cresça, que o seu reino apareça, que ele esteja presente, que as pessoas possam ver que o meu desejo é que o meu Senhor seja apresentado. Porque se naquele momento, quando Golias abriu a boca, alguém falasse assim: nós vamos em nome do Senhor, eu não precisava nem de Davi na história. Se Saul, que era o rei, que era soberano lá, o mais alto que todo mundo, tivesse falado: nós vamos lutar em nome do Senhor. Mas como ele já não ouvia a voz de Deus, como ele já não guardava a palavra de Deus, como ele já não honrava o Senhor, ele sucumbiu. Ele era o cara que tinha as armas. Só ele e o filho dele tinham armas para lutar. E ele não usou as suas armas. não estava preparado para o dia do combate. E os cristãos hoje não estão se preparando para o dia do combate. Se perguntar alguns versículos bíblicos, irmãos, eu não digo que você tem que saber qual é o capítulo e o versículo, mas você deve saber o texto. O texto, pelo menos, você deve saber. Você deve falar assim com certeza e convicção: está escrito na palavra do meu Deus isso, isso e isso. E daí, depois que lute para achar o capítulo e o versículo, hoje o Google te ajuda. Mas uma coisa tem que estar viva dentro de nós. Uma coisa tem que estar viva, que é a palavra que nos transformou, que é a palavra que nos mudou, que é o Deus que nos alcançou, que é a palavra que nos renova, que nos dá esperança. O Espírito de Deus que está em nós tem que estar vivo, operante, para nos fazer lembrar das palavras de Jesus. Porque no meio da batalha, que nós já conhecemos a história, então assim, não vou ler os versículos, mas no meio da batalha, eles estavam sem armas, e só Saul tinha arma e seu filho. E eles não usaram. Eles não usaram. Existem outras batalhas, são batalhas que nós também vivemos, que é na saúde. E daí a pessoa está enferma. E Deus é o último recurso. Quantas pessoas estão enfermas e deixam Deus como o último recurso? Um rei chamado Josafá, para mim, assim, é um dos maiores reis de Israel, quando eu leio assim, a história. Josafá não, o pai dele Asa. O rei chamado Asa, ele foi um homem que Deus falou assim: ó, no seu governo eu vou dar paz, você não vai ter lutas. E daí Deus dá 10 anos de paz para ele não ter luta. E ele depois, quando ele vai ter a primeira batalha, ele, em vez de confiar em Deus, ele vai lá e faz uma aliança, acho que com o rei da Etiópia. E daí nessa aliança, Deus fala assim: olha, por que você fez aliança com esse rei, em vez de confiar em mim? E depois disso, ele enfrenta uma enfermidade. E quando ele enfrenta essa enfermidade, que ele uma doença para a morte, a Bíblia vai dizer assim que ele não foi curado. Porque ele procurou os médicos, procurou os recursos deste mundo e não procurou o Senhor. Ele foi o Asa, Josafá, Ezequias, Josias, esses foram os melhores reis de Judá depois de Davi e Salomão. E esse rei que Deus falou com ele assim: ó, vou estar presente com você, você não vai ter batalha, você não vai passar por dificuldade, você não vai ter problema. A única coisa que você precisa fazer é buscar, me buscar de todo o coração. E a própria Bíblia vai dizer assim: e Asa buscou o Senhor de todo o coração. Mas quando veio uma enfermidade, ele buscou os médicos. Quando veio uma guerra, ele buscou um outro rei para ajudá-lo nessa guerra. Nós podemos fazer tudo certo, irmãos, neste mundo. E está tudo certinho, tudo alinhado, sem batalha, sem guerra, sem enfermidade, sem doença, sem nada. Mas quando vira a adversidade, eu e você temos que olhar para o nosso Deus e colocá-lo em primeiro lugar. O papel da cura para uma enfermidade é de Deus. Deus que resolve. Deus que resolve isso. Mas Ele tem que ser o primeiro. Deus não pode ser o último numa enfermidade. Deus não pode ser aquele que vai chegar só no fim quando o médico fala: agora só Deus, que eu, opa, agora tem que buscar Deus. Se você não me avisa agora, doutor, eu ia morrer sem buscá-lo. E essa é uma verdade. Sabe, eu perdi meu tio em 2024, acredito. 2024, e só que ele tinha um tumor, um câncer, pelo menos ele sabia 2 anos antes. E ele era pastor, e daí ele falou assim: agora a igreja vai ser aqui dentro de casa, né, por causa da condição. E pelo menos até os últimos 3 meses da vida dele, a casa dele foi aberta, com cultos a todos os domingos, para toda a família, para uma comunidade que começou a ir lá por causa dele, né? Tudo assim. E foi aberto e ele fez os cultos lá. Mas ele colocou Deus em primeiro lugar até o fim. E ele lutou ali com Deus. Falando: Deus, assim, ó, eu estou contigo. Quer vivamos, quer morramos, que seja feito tudo para a glória de Deus. E ele fez isso. E ele foi um vitorioso, porque ele viu o poder de Deus se manifesto dentro da casa dele, da família dele. Pessoas que não se dobravam, que não ouviam Jesus, foram para lá para ouvir a palavra de Deus, porque Deus foi o primeiro. Ele teve uma notícia péssima, ruim, que todo mundo teme ouvir a palavra com C, mas ele, em vez de sucumbir a essa palavra, ele foi para a presença de Deus e falou: a minha vida vai ser para adorar o seu nome. E daí, quando ele ia para o hospital para fazer os exames, as consultas, ele sentava ali alguém do seu lado, ele começava a falar do amor de Jesus. Ele estava ali sucumbindo a uma enfermidade, mas continuava pregando o reino de Deus. Porque Deus era o primeiro. Porque Deus vinha à frente. Existem outras batalhas que podemos passar, que é na vida financeira. E é uma das coisas que mais deixa as pessoas atordoadas neste mundo, é a falta de dinheiro, né? Mas aí Deus diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E todas as vezes que o homem confia naquilo que possui, ele perde tudo. Todas as vezes que o homem confia naquilo que possui neste mundo, os recursos deste mundo, eles se extinguem. Mas todas as vezes que nós buscamos e confiamos num Deus Todo-Poderoso, Ele é um Deus de recursos inesgotáveis, que cuida de nós. Mesmo no, nas dificuldades, nas adversidades, quando parece que tudo vai acabar, Ele está lá nos sustentando. Ele envia alguém para entregar uma cesta, Ele envia alguém para te dar um tênis, envia alguém para te dar uma blusa, Ele envia alguém para suprir a sua necessidade, Ele envia alguém para falar do amor dEle, e daí logo em seguida chega outra pessoa. E Deus é um Deus que cuida dos seus. E eu ouvi um testemunho, vou ser bem breve, né, de um homem. Ele era criança naquele tempo, e ele fala que o pai dele era pastor da igreja, e a mãe dele é ali, e eles fecham a igreja, e a mulher chega assim no ouvido do pai dele e fala assim, ó, bem, não temos nada para comer em casa. Ou, não lembro o nome do pregador lá, e fala, não temos nada para comer em casa. E ele está fechando a igreja e vai para casa. Daí ele chega em casa, ele, a mãe dele não fica alvoroçada, dizendo, é para isso que nós estamos servindo a Deus, não tem nada disso. Eles vão para casa, daí diz que ele vai para o quartinho dele, e a mãe dele fica lá na sala, e o pai dele vai para a cozinha. Daí o pai dele, ele fala que ele ouve os barulhos do pai dele na cozinha, mexendo nas panelas, mexendo em tudo. Daí daqui a pouco o pai dele chama os dois e fala, pode vir, a mesa está pronta. E daí ele senta lá e faz uma oração. Senhor, nós te agradecemos pelo alimento que nós temos hoje. E ele fala que o alimento que a família dele comia no domingo era a macarronada e o frango. E o pai dele ora e eles estão ali para comer nada, porque a mesa estava sem nada, ele não tinha feito. Daí ele fala que toca a campainha e ele vai lá na porta e fala assim, aqui que mora o pastor da igrejinha tal, ali tal lugar, sim. Eu estava no mercado e eu não sei, eu nem sou crente, ele falou. Eu nem sou crente, estava no mercado, mas eu ouvi uma voz falando comigo, compra comida e leva para essa casa. E esse ímpio, né, no caso, que nem conhecia Deus, ele obedece essa voz. Embora muitos crentes se ouviram e falaram, será que é Deus mesmo que está falando? Que crente é assim, né? Deus fala três vezes e ele nega as três. Será que é crente? Ele foi lá e falou assim, ele falou, e eu estava procurando a melhor coisa para comprar para vocês. Só que lá eles só tinham macarrão e frango, que era a comida que eles comiam todo domingo. E era a melhor coisa, porque era a comida de todo domingo deles. E ele mandou trazer para vocês. Um Deus que luta as batalhas de uma vida financeira de um cristão. Porque eles não tinham o que comer, aquele homem podia se revoltar e falar, é para isso que eu sirvo a Deus, a partir de agora eu não sirvo mais, como muitas pessoas fizeram. Mas ele tinha um coração voltado para o Senhor, a ponto de ir na sua cozinha, orar, bater nas panelas, fazer um barulho de que está fazendo alguma coisa, chamar a sua família e orar, e falar, vamos comer, e Deus trazer o prato. Esse é um Deus que luta as nossas batalhas. Mas nós ainda estamos, nós não, o homem ainda está buscando um outro homem que lute por ele. O homem ainda está buscando um Saul neste mundo que vá lutar as suas batalhas, que vá enfrentar as suas batalhas. Mas o que falta para um cristão vencer as suas batalhas não é um outro homem para te ajudar. O que falta é ter um relacionamento com aquele que já lutou todas as nossas batalhas. A diferença no fronte de batalha de Saul para Davi era que um estava na presença de Deus e em anonimato. Porque o segredo de uma vida com Deus não é todo mundo vendo o que você faz. Olha como ele é um homem de Deus, olha quando ele chega, né? Como tem igrejas que o pastor é a sensação da igreja chegando. Né? O pastor chegou, para um culto, bate palma. O pastor subiu na tribuna, é uma homenagem. Tem um culto do aniversário do pastor, e o culto é pro pastor mesmo, porque não ouve de Jesus. Uma vez eu peguei a estação de rádio que começou, é aniversário do apóstolo. E foi mesmo. Fizeram louvor pro apóstolo, fizeram música pro apóstolo. Falava de Deus, mas louvando o apóstolo. Né? Agora vai subir os jovens, agora vai subir os velhos, vai subir os adultos, vai subir não sei quem, vai subir a esposa. E todo mundo fez um tributo, aquele culto foi um tributo ao apóstolo. E não se, ninguém voltou para Deus, mas a oferta também foi, acho que foi para o apóstolo, porque pediu uma oferta também lá. Então foi tudo para o apóstolo. E Saul era esse cara que queria toda essa glória. Davi, ele buscava a Deus, cuidando das ovelhas. Ele honrava a Deus. Ah, Saul está com um espírito, está sendo oprimido por um espírito maligno. Davi ia lá e tocava a harpa e Saul era liberto. E sabe o que é interessante? Que isso acontece um capítulo antes. E quando você vai ler esse capítulo agora, que é da batalha aqui, quando Davi se apresenta e depois que ele vence Golias, sabe o que Saul fala? Quem que é esse menino? Como pode alguém que ia lá tocar a harpa para ele ser livre e ele nem saber quem era Davi? Mas assim, quem é esse cara que lutou por nós aí? Porque eles não estavam querendo alguém que lutasse por eles. E Davi foi lá. Quem é esse cara que lutou por nós? Era um homem cheio do Espírito de Deus, que era cheio não porque as pessoas viam ele buscando a Deus, ou porque ele chegava com roupas de reais e todo mundo via, mas era um menino que era servo, obedecia ao seu pai, era temente a Deus, e ali onde cuidava das suas ovelhas, ele buscava a Deus e tinha um relacionamento com Deus, e ali onde ele estava com as suas ovelhas, ele começava a perceber que esse Deus era o pastor dele e das ovelhas dele, que cuidava dele de tal forma que ele podia dizer: o Senhor é meu pastor e dele eu não tenho falta. E esse Davi, ele começa a ter um relacionamento com Deus aonde ninguém vê. E daí, quando todo mundo vai ver, parece que é um super-herói, mas não. Eu e você temos que ter um relacionamento com Deus aonde ninguém vê. E se um dia nós fomos usados por Deus, eu falo assim: nossa, mas como é que ele fez de tal forma? Não foi porque a gente era bom, é porque Deus Todo-Poderoso, que habita em nós, nós temos comunhão com Ele, relacionamento com Ele, vivemos em obediência com Ele. E quando Ele age através de nós, a glória continua sendo dEle, porque foi assim que Davi fez. Davi não saiu lá glorioso, ele saiu de lá falando assim: ó, vou no nome do Senhor, quem vai vencer é o Senhor, a vitória é do Senhor, não vamos temer porque o nosso Deus está conosco. Então Davi, ele nunca foi cheio dEle, ele foi cheio do Espírito de Deus. Eu e você temos que estar preparados e cheios do Espírito de Deus. E talvez vão perguntar: quem é esse aí? Daí você vai poder dizer: eu sou. Ele diz assim, né? Eu sou filho de Jessé, um fazendeiro, simples, pobre, velho, mas o nosso Deus, Ele é grande, Ele é poderoso, e é Ele quem luta as nossas batalhas. O homem, assim como aquele povo até hoje, está buscando quem vai lutar por nós. Até hoje, o homem quer alguém. E essa pessoa que luta por nós é Jesus Cristo. Davi, ele foi vitorioso, irmão, por causa de uma vida de relacionamento e obediência a Deus. Eu e você vamos ser vitoriosos por causa de uma vida de obediência a Deus, de arrependimento, uma vida de confissão, uma vida de busca na palavra de Deus, uma vida de confiança nele. Não uma confiança vazia por causa de versículos que as pessoas soltam por aí, mas porque a palavra de Deus, ela preenche a sua vida, porque a palavra de Deus está dentro da sua vida, porque a palavra de Deus, ela é que te move, ela é que te dá força, porque o Espírito de Deus, ele fala contigo e você dá ouvidos a ele, porque você se relaciona com ele e daí você anda com ele e você é guiado por ele. É só dessa forma que nós vamos vencer as batalhas, porque quando nós fizemos dessa forma, o Deus Todo-Poderoso lutará as nossas batalhas. É uma vida de relacionamento. É uma vida de entrega. É uma vida onde o nosso maior prazer não é inflar o nosso ego, mas é dizer que nós somos totalmente dependentes e estamos ali prostrados diante do Senhor. Hoje nós cantamos, né, a canção do Davi Sasser, qual que foi mesmo? Perto quero estar, né? Que ele diz assim: te louvarei, não importa as circunstâncias. E essa é uma verdade. Só que muitas pessoas estão adorando a Deus, importando sim as circunstâncias. Estão louvando a Deus porque tudo está bem. Estão louvando a Deus porque ninguém está perseguindo. Mas realmente precisamos louvar a Deus. Mesmo quando tudo parece que não vai dar certo. Mesmo quando o que temos nas mãos são só apenas foices e inchadas, enquanto do outro lado existe um gigante com lança gigante, com espada gigante, com um escudo gigante, com um escudeiro todo preparado. Nós precisamos olhar para Deus. Nós precisamos olhar para Ele e dizer: o Senhor é quem luta as nossas guerras. O Senhor é quem vai à frente. É, uma coisa interessante para eu encerrar aqui é que Davi, quando se apresenta a Saul, né, que Saul começa a ouvir que tem um cara lá que está falando assim: não, deixa comigo, que eu vou resolver. E daí Saul pede para apresentar e ele pergunta quem é, tudo mais, e fala assim, que Saul falou assim: ó, dê as minhas armas para ele. E daí coloca sobre Davi uma espada que ele não aguenta, um escudo que ele não aguenta, uma couraça que ele não aguenta, uma lança que ele não aguenta, uma sandália que ele não aguenta, e ele está ali prestes a cair. Porque aquelas armas não foram feitas para Davi. Porque a arma de um soldado, de um exército, é feita para quem vai usar. Para que ele tenha uma melhor forma de lutar, né, e vencer um embate, foi feita para aquela estrutura. E daí Davi, ele retira tudo aquilo. Porque, assim como Paulo diz, né, as armas das nossas milícias, elas não são humanas. Né? Elas são poderosas em Deus. Então, os recursos deste mundo não são suficientes para nós vencermos o nosso inimigo das nossas almas. Mas a presença de Deus é suficiente. E Davi, ele pega uma arma, né, que era uma arma de batalha mesmo, irmãos. A funda lá não era só assim, não era só estilingue, igual a gente fala assim, era um estilinguezinho. Tinha exércitos que manipulava lá, que era a infantaria que usava aquela funda mesmo, né? E Davi pega aquela funda, 5 pedras, coloca na sua bolsinha e vai para o combate. E ele disse assim, né, que para Golias, que ele iria cortar a cabeça de Golias. Antes de tudo acontecer, Davi já estava dizendo: ó, vai acontecer tal coisa. Só que ele só tinha uma pedra, não tinha espada, não tinha nada. Só que isso era o que todos viam ao seu redor. Davi, ele tinha uma coisa que ninguém poderia ver, que era a confiança no Deus vivo. Não existe nenhuma ferramenta neste mundo que vai te preparar para estar pronto para o dia do combate se você não tiver a sua confiança no Deus vivo. Não existe nenhuma ferramenta. Todas essas armas vão ser inúteis e talvez vão ser pesadas, vão limitar a sua força de atuação num combate. Mas confiar num Deus vivo vão fazer que com uma funda e uma pedra seja cravada no meio da testa do seu inimigo, e ele vai cair, e daí com a arma que ele disse que ia vencer você, porque Golias foi derrotado com a sua própria arma, né? Com a arma que ele disse que ia vencer, ele vai ser destruído. E de fato, foi isso que Jesus fez naquela cruz. Ele venceu naquela cruz com a palavra viva de Deus. Ele venceu cumprindo o papel dele, que foi de se entregar em nosso lugar. E daí ele venceu em nosso lugar, porque nós com os nossos egos inflados jamais iríamos falar assim. Se nós fôssemos filhos de Deus na expressão de Cristo, nós com os nossos egos inflados não faríamos o que Cristo fez, que mesmo sendo Deus, se humilhou e se sujeitou à forma de servo e se entregou até a morte, morte de cruz. O homem não está disposto a entregar a sua vida totalmente se não tiver um encontro com Jesus. E daí Jesus, ele veio em nosso lugar. Ele foi lá lutar a nossa batalha, a batalha contra o pecado. Ele foi lá lutar a nossa batalha, a batalha contra o nosso ego inflado. Ele foi lá lutar a nossa batalha contra a enfermidade, contra a vida financeira. Ele foi lá lutar a nossa batalha com as perseguições e as guerras deste mundo. Ele foi lutar a nossa batalha contra a acusação de Satanás. Ele foi lutar lá a nossa batalha contra a nossa condenação, porque nós éramos dignos de morte, porque diz que o salário do pecado é a morte. E ele foi lá lutar a nossa batalha, e diz a palavra do Senhor que ele foi lá na cruz e ele riscou a cédula que era contra nós, ele cravou a cédula que era contrária a nós, e ele tomou o nosso lugar, e hoje nós estamos aqui livres, assim como diz em Romanos 8, capítulo 1, que diz: agora, pois, já não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Isso tudo porque Jesus lutou as nossas batalhas. E o Satanás, o inimigo das nossas almas, ele ainda vem com palavras malditas, ele ainda vem com as palavras arrogantes, assim como veio Golias, e ele tenta nos acusar do nosso passado e do que nós pecamos lá atrás e que nós erramos. Só que quando ele faz isso, nós podemos dizer: lembra do sacrifício? Lembra de Jesus que lutou no meu lugar? Você consegue se lembrar? Tudo aqui, o sangue dele derramado me purificou de todo pecado e de toda acusação. O sangue dele derramado me libertou. Agora eu não vivo mais sobre as suas palavras malditas, mas eu vivo sobre a palavra viva de Deus. Porque agora o que habita em mim é a palavra da verdade, o Espírito da verdade, que o mundo não pode conhecer, e muito menos você. Hoje habita em mim, ele fala através da minha vida. Então eu encontrei alguém, sim, que lutou no meu lugar. E agora eu posso viver com ele eternamente. E eu posso dizer que não sou eu que luto as minhas batalhas, mas Cristo luta as minhas batalhas. Eu e você não conseguimos sozinhos. Precisamos sim de alguém que lute as nossas batalhas. E nós já temos ele, que é Jesus Cristo, nosso Senhor. Para encerrar, eu estava vindo com a Elisa hoje, e daí eu lembrei do pastor. Daí eu falei assim: põe a música aí, ó, já posso suportar. Ó, porque eu lembrei. Né? Porque eu lembro que a Mari falava assim: ó, só tem uma música que ele gosta do pregador Lu. E é essa aí. E eu lembrei, daí eu falei pra Elisa: toca duas vezes. E de fato, irmãos, as dores do mundo nós só podemos suportar porque alguém já lutou por nós. As aflições nós só podemos suportar porque alguém já lutou por nós. Doenças na alma nós só podemos suportar porque Cristo Jesus já lutou por nós. Dificuldades em relacionamentos nós só podemos suportar porque Jesus já lutou por nós. Porque ele realmente, ele nos religou a um relacionamento que estava quebrado, partido, que não havia de aliança, de união. Ele diz assim que Cristo Jesus, né, ele nos religou. Livro de 1 Coríntios vai dizer isso, capítulo 5, eu vou ler lá pra, e aí eu encerro de verdade, que essa foi a obra de Jesus. Capítulo 5, opa, é 2 Coríntios. Diz assim no versículo 18 do capítulo 5 de 1 Coríntios: ora, tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação, a saber que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não atribuindo aos seres humanos os seus pecados e confiando a palavra de reconciliação. Portanto, somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por meio de nós, em nome de Cristo, pois pedimos que vocês se reconciliem com Deus. Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feito justiça de Deus. Alguém que lute as nossas guerras, nós encontramos em Jesus. Então, o cavalo, eu vou ler aqui, né? São várias versões, mas diz assim: o cavalo prepara-se para o dia da batalha, mas a vitória vem do Senhor. Eles usavam o cavalo como um recurso de guerra, né? Mas a vitória não era dos recursos que eles tinham, mas era do Senhor. E a nossa maior vitória é porque Cristo Jesus nos reconciliou com Deus Pai. Aquele que não tinha pecado se fez pecado por nós, para que nele fôssemos feito justiça de Deus. E agora, no meio das nossas batalhas e lutas e guerras, as aflições deste mundo, nós já podemos suportar, porque o Espírito Santo de Deus está em nós. E porque agora nós temos alguém que luta as nossas batalhas e que está presente o tempo todo, você tem alguém que lute as suas batalhas. Não se esqueça disso, porque batalhas virão. Afrontas do inimigo podem vir sobre a sua vida, mas você tem alguém que luta as suas batalhas. Glória a Deus.